nos valores que pagavam acima, fundamentavam isso ou faziam alguma referência especial à razão pelo qual faziam esses pagamentos acima do valor de referência?
Para responder, senhora deputada, nós fizemos sempre procedimentos públicos. Fizemos sempre procedimentos públicos. Não estou a falar de concursos públicos. Estou sempre a falar de procedimentos públicos. Portanto, nós cumprimos escrupulosamente a lei nessa matéria.
Muito obrigado, senhora deputada. Para prosseguir.
Já aqui foi referido, mas volto a insistir. No decurso dessas recuperações, vieram à lume algumas irregularidades na comunicação social. Perante essas irregularidades, o que é que os senhores fizeram?
Doutora Isabel Mota, para responder.
Nós constituímos como, uma vez aberto o inquérito por parte...
Hã? Uma vez preferida a acusação.
Acusação pelo Ministério Público. E nós constituímos ambos como assistentes e pedimos lesados. E, portanto, pedimos uma indemnização. Uma indemnização que estamos à espera agora de ver o que é que o Tribunal diz.
Muito obrigado, senhora deputada.
Qual a razão em concreto porque deduziram esse pedido de indemnização civil?
Para responder a esta questão, eu dou a palavra ao Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. A razão é desde logo uma razão de que, o dinheiro não era nosso. O dinheiro foi-nos confiado pelos portugueses para ajudarmos aqueles outros portugueses. E, portanto, nós tínhamos um dever acrescido de responsabilidade. É um bocadinho aquela questão, há um bocadinho que o senhor deputado levantava. Se não o fizéssemos, então sim, poderia-se levantar aquela questão da credibilidade que nós tínhamos. Não, portanto, esperamos que o Tribunal diga sim, se não, mas não podíamos permitir, não podíamos permitir que amanhã nos viessem dizer vocês não usaram dinheiro de cautela, é o dinheiro que vos foi confiado por cada um de nós, às vezes com sacrifício.
Senhora doutora, ainda para acrescentar, faz favor.
Senhor, claramente, o Ministério Público, quando preferiu a acusação, considerou-nos lesados, considerou-nos logo como lesados no âmbito do processo. Portanto, foi o próprio Ministério Público que enfim, estabeleceu essa a natureza da nossa posição.
Muito obrigado. Senhora deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas também a razão será porque essas cinco casas estão em causa, ou podem vir a estar em causa, algumas irregularidades na construção dessas cinco casas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Vamos lá ver. Porque poderão é que o Ministério Público deduziu a acusação e comunicou-nos e, portanto, perguntou-nos se nós nos queríamos constituir assistentes. A questão mesmo assim concreta. E nós, pelas razões que eu aduzi e também pela senhora Presidente, nós entendemos fazê-lo. Mas a questão está levantada pelo próprio Ministério Público quando decide fazer a acusação.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu compreendo que a pergunta da Sra. Deputada é retórica, porque é advogada também e sabe exatamente de quem nós estamos aqui a falar, mas, Sra. Deputada, a palavra é sua, faz favor de prosseguir. Um bom advogado só pergunta quando sabe a resposta. Faz favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa por insistir neste assunto, mas se não existisse nenhuma irregularidade, a Fundação Carlos Gulbenkian não teria, e nem a União das Misericórdias, não teria deduzido este pedido de indemnização civil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Doutora Isabel Mota, faz favor.
Vamos ver. Quem levantou a questão de poder haver regularidades foi o Ministério Público. e portanto, está, está claro que, do lado do Ministério Público, a questão se colocou. Desde logo, o Ministério Público considerou que, a haver regularidades, nós, que nos constituímos como assistentes, temos, considerou-nos também lesados. A haver e a provar-se. Pronto, é só, portanto, só depois do Tribunal decidir, decidir sobre se há ou não há ilegalidade, é que a situação poderá ser clarificada e resolvida. Ou é ou não é. E decide quem pode e quem deve.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, faz favor.
Como me resta pouco tempo, quero referir, falar ainda. Os senhores também apoiaram, já que foi dito, os agricultores. Designadamente apoiaram em, os agricultores de Castanheira de Pera e depois os agricultores daqueles, dos concelhos de Góis, Pampilhosa, da Serra, Penela e Sertã, nos valores contemplados entre 1.053 a 5.000 euros. A pergunta é se não acham que devia ter sido o Estado a apoiar estes valores aos agricultores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Manuel Lemos, para responder.
Vamos lá ver, nós tínhamos um protocolo com o Estado na Via do Revita, portanto, para nós, na base do acordo, ficou combinado que éramos nós, digamos, de alguma maneira, os nossos, nós aceitamos isso como bom e, portanto, não tivemos que dizer que têm que ser os senhores. Não, eram verbas, na sua, muitas vezes algumas eram muito irrisórias em relação a algumas pessoas e, portanto, pensamos que era melhor, quer dizer, aceitamos ou chegamos a essa conclusão, não participei nessa negociação diretamente, não sei como é que se lá chegou, mas a verdade é que nós achamos razoável e fazia sentido e aceitamos isso.
Para responder ainda, Sra. Presidente, quer acrescentar alguma coisa, faz favor. Manuel Lemos, por favor, desligue.
Desculpe, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só dizer que neste acordo que nós fizemos e que achamos importante, que fizemos com a União das Misericórdias, como se passou, o procedimento que era seguido era... só um minuto, era a análise das candidaturas e o cálculo dos respectivos montantes das indemnizações era realizada pela Direção-Geral, foi realizada pela Direção-Geral da Agricultura e Pescas do Centro. Portanto, era com base nessa avaliação que nós fazíamos fizemos os apoios aos agricultores. E quem nos dava essa informação era o Presidente da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Portanto, houve, que, digamos, que uma colaboração. Eles com certeza que apoiaram muitas as outras coisas, o Estado, e nós apoiámos, dentro de um determinado montante, apoiámos, acrescemos, portanto, ao apoio que foi dado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, faz favor.
Os candidatos apresentavam a sua candidatura onde? Nessa direção regional?
Sra. Presidente, para responder.
Eu penso que sim, porque a informação de que disponho diz que a análise das candidaturas e cálculo dos montantes era feita pela Direção Regional da Agricultura. Portanto, faz todo o sentido que as candidaturas fossem feitas aí.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sendo que os agricultores de Castanheira de Pera foram apoiados pelo Fundo Revita, porque o Fundo Revita foi criado para aqueles três concelhos, Pedrógão, Castanheira e Figueiró dos Vinhos, e sendo que aqui a Fundação também apoiou esses agricultores, pode ter havido aqui uma sobreposição de apoios. Isso era controlado?
Para responder, Sra. Presidente, tenha a bondade.
É evidente que sim, que era controlado. Não houve sobreposição de apoios.
Oh, muito obrigado. Algum esclarecimento último, Sra. Deputada? Último, faz favor.
O esclarecimento último é o seguinte, é dizer que o Fundo Revita não é Estado, porque o Fundo Revita, na sua maior parte, era composto por fundos privados, portanto, da solidariedade dos portugueses e fora de Portugal. E também queria aqui agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e voltar a enaltecer a vossa missão que têm para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que é um comentário que não é uma interrogação. Terminamos assim a primeira ronda. Eu não registro inscrições para a segunda ronda. Perguntava, todavia, ao Sr. Deputado Relator, o nosso relator, o deputado Jorge Paulo Oliveira, que hoje está numa versão mais folclórica, mas que eu presumo que é por homenagem velocipédica, é, não é? O Sr. Deputado também não quer acrescentar nada para colocar no seu relatório. Assim sendo, Srs. Deputados, Santíssimos Senhores, resta-me terminar esta audição. Eu começo por agradecer, se calhar, ao Dr. José Rabassa, ao Dr. Ruiz Gaio e à Dra. Elizabeth Caramelo a vossa presença discreta, mas muito solidária, porque o silêncio também compromete. E agradeço especialmente ao Sr. Presidente da União de Misericórdia, Dr. José Lamas, e ao Dr. Isabel Mota, Presidente da Fundação Carlos Solbenken, estarem connosco hoje. E, principalmente, todos nós estamos muito ávidos de bons exemplos. Bons exemplos, pessoas credíveis, entidades credíveis, em que nos possamos rever, e Vossas Excelências foram e são entidades credíveis nas quais nos podemos rever, e no meio de tanta coisa má, há muita coisa boa. Muito obrigado pelo vosso exemplo. Por favor, levem daqui esta homenagem, este agradecimento desta Comissão. Esta Comissão não serve certamente para homenagear as vítimas, mas serve um bocadinho para homenagear quem as ajudou, e muito obrigado em meu nome e da Comissão. Senhores Deputados, nós, por força do regimento, teremos que interromper os nossos trabalhos durante a discussão duríssima, mas muito relevante, do Orçamento de Estado, e voltaremos imediatamente a seguir, no início de dezembro. Mais uma vez a todos, muito obrigado e bom regresso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.